Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvinte, uma ótima semana para você. O Salão Verde de hoje começa com informações sobre o impacto ambiental do conflito entre Israel e Líbano. Os ataques israelenses sobre o território libanês não têm provocado somente a morte de centenas de inocentes. A comunidade internacional também está preocupada com os vazamentos de óleo gerados pelos bombardeios.
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, alertou que a destruição de um gerador de energia localizado a 30 quilômetros ao sul da capital libanesa, Beirute, já atinge mais de 140 quilômetros da costa do Líbano e ameaça chegar à Síria e a outros países do Mediterrâneo. A Mônica Montenegro tem os detalhes.
O horror causado pela guerra no Líbano não deve acabar mesmo com o eventual cessar-fogo. A destruição provocada pelos intensos bombardeios terá consequências negativas durante décadas, não só para a economia, mas para o meio ambiente, com impactos diretos na qualidade de vida da população daquela região. A coordenadora de projetos de avaliação ambiental estratégica do PNUMA, Bernadette Lang, informa que o panorama é assustador e que o derramamento de combustível no mar Mediterrâneo é o problema ambiental mais grave no momento.
O Mediterrâneo é um mar bastante rico, então você tem desde espécies de tartaruga, de peixe, que realmente são de grande importância, como o atum. Então você tem implicações de perda da espécie, inclusive perda econômica para toda a região, porque a pesca é um fator determinante na área e você vai ter um comprometimento imenso em termos de quais são as espécies que vão conseguir sobreviver numa condição dessa.
A consultora do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente ressalta a dificuldade ainda maior de se trabalhar na contenção da mancha de óleo e na limpeza do ambiente marinho devido à situação de guerra. A dificuldade é grande até mesmo para fazer estimativas, mas as Nações Unidas trabalham com a possibilidade de mais de 30 mil toneladas de combustível terem vazado, atingindo uma área superior a 140 quilômetros de costa. As consequências desse desastre serão sentidas não só pelo Líbano. A mancha se aproxima da Síria e o governo espanhol já manifestou preocupação em também ser atingido. Florestas sofrem com queimadas e as áreas alvo de bombardeios devem levar décadas para serem descontaminadas. Mas Bernadette Lang faz questão de destacar que a espécie mais atingida é a humana.
Então a gente tem que pensar em duas situações. Uma nas áreas naturais propriamente ditas, em termos de florestas, ambientes, rios, todas as áreas que não têm uma presença humana marcante, mas também nos efeitos ambientais em termos das áreas urbanas. As áreas urbanas estão profundamente afetadas, o seu solo, toda a sua condição de qualidade de vida urbana para a população em termos ambientais vai estar afetados por diversas décadas. Na realidade, quando a gente fala em biodiversidade, os impactos, normalmente a gente pensa muito nos impactos das outras espécies de fauna e um dos grandes impactados sempre é o próprio ser humano, a sua própria qualidade de vida.
As Nações Unidas já enviaram equipes para a Síria para analisar primeiramente a situação do mar Mediterrâneo. Um dos esforços é tentar firmar acordos com os governos locais para dar segurança para os especialistas e para as brigadas de limpeza.
A própria natureza pode ter uma boa solução para a difícil tarefa de reparar o meio ambiente depois de derramamentos de óleo. Um grupo de pesquisadores alemães, italianos e espanhóis descobriu que o petróleo bruto, que é liberado naturalmente das rochas nos fundos dos oceanos, não chega a causar impactos negativos para a fauna e a flora marinhas.
Em condições de equilíbrio, o petróleo serve inclusive de alimento para uma espécie de bactéria, que sobrevive exclusivamente graças à ingestão do mineral. Os cientistas já desvendaram o genoma dessa bactéria, o que pode ser um importante passo para o desenvolvimento de métodos eficientes para a reparação do meio ambiente em caso de vazamento de petróleo no mar.
O Ministério do Meio Ambiente, a Polícia Federal e o IBAMA desmantelaram na última semana mais uma quadrilha que atuava no comércio ilegal de madeira a partir da falsificação das ATPFs, que são guias de autorização para o transporte de produtos florestais. O esquema ilegal envolvia servidores públicos, empresários, madeireiros e intermediários, que agiam no Amapá, Santa Catarina e São Paulo. A chamada Operação Isaías é a segunda maior realizada pela Polícia Federal no combate a crimes contra o meio ambiente.
A estimativa é de que a madeira ilegal seria suficiente para encher 60 mil carretas. O esquema teria movimentado mais de 5 milhões de reais somente com a venda das ATPFs, sem considerar o lucro obtido com a comercialização da madeira ilegal. As investigações da Polícia Federal apontam que empresas fantasmas ou desativadas pelo grupo sob investigação movimentaram mais de 53 milhões de reais.
Esta não é a primeira vez que servidores públicos e madeireiros fraudavam ATPFs para comercializar ilegalmente madeira. A fragilidade no sistema de concessão dessas autorizações já motivou o Ministério do Meio Ambiente a anunciar algumas vezes a substituição desse instrumento por um mais moderno, o DOF. Em entrevista coletiva concedida durante o anúncio da Operação Isaías, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que até 1º de setembro, todo o território nacional já estará utilizando o novo sistema.
E 25 anos depois de Jacques Cousteau explorar a Amazônia, o filho do oceanógrafo francês Jean-Michel Cousteau vai fazer o mesmo percurso que o pai.
Jean-Michel pretende produzir 2 documentários na região, mas o roteiro da viagem ainda não foi definido. Uma das intenções é apontar as mudanças que aconteceram nos rios amazônicos e quais as previsões feitas pelos cientistas que se tornaram realidade depois de mais de 2 décadas.
A equipe de Jean-Michel Cousteau deve chegar ao Brasil em outubro. Uma segunda visita está programada para março. Dessa forma, eles pretendem documentar a floresta tanto na estação chuvosa quanto na seca. A previsão é de que os documentários sejam exibidos no começo do próximo ano.
O abandono de cães e gatos nas ruas da cidade gera problemas graves, que vão desde a transmissão de doenças para o homem até a ocorrência de acidentes de trânsito e a interferência na cadeia alimentar de animais silvestres que vivem na zona urbana.
Já faz alguns anos, a Organização Mundial de Saúde orienta a esterilização, vacinação e educação como medidas importantes para combater o problema. Mas em muitas cidades brasileiras, a temida carrocinha ainda continua imperando, como explica a matéria da Ana Raquel Macedo, que a gente confere agora.
A situação é mais comum do que se imagina. Uma família abandona seu cão ou gato de estimação na rua apenas porque não tem mais interesse no animal. Levantamento realizado pela jornalista e geógrafa Karen Jimenez mostra que mais da metade dos casos de abandono de animais na cidade de São Paulo ocorre pelo que o Centro de Controle de Zoonoses chama de conveniência do dono.
O que é a conveniência do dono? É assim, a família vai viajar no final do ano, não tem com quem deixar o bicho, vai ficar muito caro deixar 1 ou 2 no mesmo hotel. Abandona e compra outro depois. A mulher ficou grávida, daí o cachorrinho perdeu a graça, né? Porque o bebê é que vai ter graça agora, abandona o animal. Comprou o animal ou adotou o animal pequenininho, o animal cresceu muito, está dando muita despesa, abandona.
Karen Jimenez alerta que o abandono de cães e gatos, além de gerar um intenso sofrimento para o próprio animal, provoca uma série de outros impactos na vida das cidades. Ela cita uma série de doenças transmitidas ao homem e a outros animais por cães e gatos não vacinados. A superpopulação de animais abandonados também pode oferecer risco ao trânsito e gerar impactos negativos em parques e áreas de proteção ambiental nas zonas urbanas. Em Brasília, por exemplo, no fim do ano passado, 2 cangurus do zoológico foram atacados e mortos por cães não monitorados pelos donos. Karen Jimenez lembra que a Organização Mundial de Saúde recomenda a educação e o incentivo à castração como solução para o problema. Em São Paulo, a Prefeitura e algumas ONGs iniciaram um trabalho conjunto de esterilização gratuita de animais de famílias de baixa renda. Mas Karen reconhece que ainda há um longo caminho a ser percorrido até que a famosa carrocinha e a consequente exterminação dos animais deixem de ser vistos como principal saída. Assim como em São Paulo, existem cidades no Rio de Janeiro e em Santa Catarina que já destinam recursos públicos para a castração. Aqui no Distrito Federal, no entanto, a ONG ProAnima denuncia que não há políticas nesse sentido. É o que relata a diretora da organização não governamental, Simone Lima.
Essa é uma política que precisa mudar e no caminho de vários outros CCZs do Brasil que já estão mudando no sentido de investir muito mais no controle populacional, na educação para posse responsável, no combate ao abandono, no registro, na identificação, para realmente trabalhar na raiz dos problemas e não simplesmente na manifestação do problema de uma forma que, além de pouco ética, é ineficaz.
A ProAnima realiza um trabalho piloto para esterilizar gratuitamente cães e gatos na Vila Varjão, comunidade de baixa renda no Distrito Federal. Mas sem recursos, a ONG conseguiu castrar até agora somente 120 de um total de 1.000 animais necessários para se fazer um eficiente controle populacional no local.
A ONG ProAnima sugere que aqueles que não podem pagar pela esterilização de seu animal procurem faculdades veterinárias ou redes de veterinários solidários. Em muitos casos, segundo a diretora da ONG, Simone Lima, essas instituições fazem um preço melhor para quem é de baixa renda.
A ProAnima, além de conscientizar as pessoas sobre a importância de uma posse responsável de animais domésticos, organiza no Distrito Federal uma rede de adoção de cães e gatos abandonados. Para conhecer melhor o trabalho da ONG, basta acessar o www.proanima.org.br ou ligar para o número 61-3032-3583, repetindo, 61-3032-3583.
Dica da semana.
Estamira, documentário do diretor carioca Marcos Prado, estreou no fim de julho no Rio e São Paulo e começa a ganhar as telas de todo o Brasil. Nesta semana, o filme chega aos cinemas de Brasília, com a história de Dona Estamira, uma mulher que vive no lixão de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, e alterna momentos de lucidez e loucura.
Marcos Prado conta que o filme nasceu de uma ideia bem simples, a curiosidade de saber onde ia parar o lixo produzido por ele todos os dias em sua casa.
Estava preocupado em mostrar o destino do lixo caseiro mesmo meu. Ficava me questionando sempre, imaginando uma cidade com muitos milhões de pessoas, né? Acho que o Grande Rio deve ter 15 milhões. E para onde é que iria esse lixo, né? E dali eu fui conhecer Jardim Gramacho. Descobri que em Jardim Gramacho eles estavam fazendo uma transformação de lixão em aterro sanitário. E a capacidade de recepção desses resíduos esgotaria em 2005. Aí me propus a fazer um trabalho de longo prazo, de 12 anos, fotografando aquele lugar. Foi aí que no sétimo ano que eu encontrei Dona Estamira trabalhando no seu acampamento e originou essa história de documental.
O cineasta conta que o período acompanhando o trabalho dos catadores de lixo serviu para refletir sobre o imenso volume de resíduos produzidos pela sociedade, que para ele poderia simplificar produtos e até mesmo o atual modelo de vida. Mas o foco principal do documentário é mesmo a vida de Dona Estamira.
Não é aquela pessoa que decolou que está fora desse plano. Ela vai sozinha para o lixão, vai para o médico sozinha, ela sai até uma casinha. Ela tem livre-arbítrio para ir e voltar e tem consciência pura de tudo, de plena de tudo. Mas, de vez em quando, né, ela criou uma cosmologia nova, uma visão nova de mundo e incumbiu-se a si própria a trazer essa visão nova de mundo que restabelece os valores perdidos da sociedade de consumo. Isso que é mais interessante, é todo esse jogo de ideias. Cada hora ela vinha com uma surpresa nova, com um conceito novo, totalmente fechado, fazendo sentido. Então, eu acho que foi todo esse conjunto cosmológico criado por ela, com esse intuito de trazer isso para a gente. E criou metáforas lindas sobre conceitos filosóficos. Ela é muito interessante, vale a pena conferir.
Então anote aí, o filme Estamira já está em cartaz no Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia e nesta semana chega a Brasília. A intenção dos produtores é levar o documentário a todas as cidades brasileiras. E com essa dica a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina e sonoplastia de Chico Mendes. Bom dia a todos e até a próxima semana.